livro de Juízes, capítulo 2. Eu vou acompanhar com vocês. Juízes 2, verso 6. O sétimo livro da Bíblia. Eu estava... Essa semana... Estava indo para o trabalho e cada dia eu entrei no Spotify e fiquei ouvindo assim, os melhores músicas dos anos 70. Aí eu fui ouvindo. Aí no dia seguinte eu fui as melhores músicas dos anos 80. Aí eu fiquei alguns dias, né, porque são as melhores, são dos anos 80. Aí depois eu fui ouvindo os melhores dos anos 80. Tem várias playlists dessas aqui. Né? Aí eu estava no trem assim, indo para o centro, aí eu pensei, caramba, anos 80, cara. Já tem 40 anos que isso aconteceu. E eu vejo muitos jovens, vocês sabem que eu sou músico, dou aula de música, tem muitos alunos que, às vezes, eu pergunto assim, não conhece nada. E eu falo, caramba, mas como você não conhece isso? Você não conhece isso, você não conhece nada. E a geração de hoje, né, dos jovens, adolescentes, eles estão, obviamente, né, numa outra lacuna de tempo. E eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, quando meu filho nascer, está ali no forno, a gente entrou hoje no quarto mês de gestação, quando ele nascer, cara, as músicas dos anos 80 para ele vai ser uma coisa muito, muito jurássica. E eu fiquei com isso na cabeça, pensando, pode ser pensamento de velho já, né? Mas eu fiquei pensando assim, sobre as gerações, né? Como as gerações mudam, como as gerações passam. E aí, isso estava no meu coração, até comentei hoje com a Bia, a gente estava fazendo o almoço, eu falei sobre isso e ficou no meu coração esse assunto. E eu achei... por bem, Deus me inspirou a trazer esse texto, que diz o seguinte: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor limpe os nossos ouvidos, Pai, para que possamos entender a tua palavra, Senhor. Para que ela seja inteligível, Senhor, às nossas mentes, para que ela seja plantada nos nossos corações, Pai, eu te peço. Que não seja, Pai, alguma habilidade que eu tenha de falar, de modo nenhum. E que também não seja a minha limitação, a minha finitude, Pai, mas que seja a tua palavra e teu Espírito trabalhando nos nossos corações, Pai. Porque eu também que falo preciso da tua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor fique conosco nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, nós oramos em Cristo e todos digam amém. A gente vai falar aqui um pouco sobre Josué e a época de Josué, pode voltar o texto por favor. Esse texto vai relatar a morte de Josué. Josué, como você se lembra, e se você não se lembra, vou te relembrar. Josué foi um dos grandes líderes militares do povo de Israel. Foi o sucessor de Moisés, o grande legislador, o grande Moisés. Se você parar qualquer judeu na rua hoje e perguntar quais foram os maiores judeus da história do mundo, Moisés vai estar no top 3 dele com certeza. O grande Moisés, o grande legislador Josué, ele sucedeu Moisés. E Josué foi responsável na liderança do povo, na conquista dali dos territórios de Canaã. Você vai ler o livro de Josué, você vai ver que tiveram várias batalhas e várias conquistas de terras que Deus havia prometido. Mas Josué, como um mero mortal, como nós, chega ao seu fim. E aqui diz que Josué, ele despediu o povo. Os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. No verso 7 diz o seguinte: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então a gente vê que o escritor bíblico, ele relata que ao fim da vida de Josué, uma sentença poderia ser proferida ou escrita, que o povo serviu a Deus, que o povo viu grandes feitos, o povo experimentou grandes coisas que o Senhor tinha feito no período de liderança de Josué. Muitos anciãos, muita gente ali vendo, experimentando vitórias, milagres. Vamos seguir o verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Pode deixar projetado. Então, o povo serviu a Deus, o povo viu grandes coisas que Deus tinha feito, o povo experimentou de milagres e obras nitidamente feitas por Deus. Mas chega o momento em que o líder Josué morre com a idade de 110 anos. Próximo verso, por favor. Ele foi sepultado na sua própria herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. E a gente vai ficar só até aí. Nós temos então o cenário do povo de Deus, sendo liderado por Josué, um grande líder, um grande general, um militar excepcional, um líder com uma gestão e com um coração entregue a Deus. Não à toa o Senhor deu vitórias. No momento onde o povo ali errou na batalha de Ai, Deus castigou o povo se emendou, o povo entendeu. E diz aqui que Josué morreu com 110 anos e toda a sua geração serviu ao Senhor. No entanto, no verso 10 diz que a geração seguinte era uma geração que, deixa o verso 10 aí, por favor, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Pode deixar isso aí. Se levantou uma nova geração, é o ciclo da vida, né? Uns se vão, outros vêm. E essa geração que se levanta, essa geração que assume a realidade do contexto do povo de Deus, era uma geração que não conhecia o Senhor. E sabem que eu gosto disso, fui lá no hebraico, pesquisei, olhei milhões de versões e todas elas são unânimes em usar a palavra conhecer. Uma geração que não conhece a Deus. E aquele meu papo aqui do início sobre gerações, sobre, tá falando de música. O que queremos da próxima geração? Queremos que a próxima geração seja uma geração que conheça a Deus ou que não conheça a Deus? É uma pergunta bem óbvia. Talvez a nossa geração, eu estou na casa dos 40, chegando lá, né? Talvez a minha geração, muitos já não conheçam a Deus como a geração anterior à minha. E pode ser que a geração do meu filho conheça menos ainda o Senhor, menos que a minha geração. E se a gente observar bem o mundo, o que anda acontecendo no mundo, a inversão de valores, o amor se esfriando, as políticas, os movimentos, as agendas, nós vemos claramente que o mundo cada vez menos conhece o Senhor. E o primeiro, eu quero falar sobre duas facetas dessa realidade, dois lados dessa mesma moeda. O primeiro lado é de uma geração que tem muito, mas não tem nada. É a geração que a gente tem visto por aí. Talvez vocês pais, vocês que já são pais, já têm filho criado ou crescendo, a gente fica com aquela mentalidade que eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E a gente vê muitos jovens, adolescentes, crianças e adultos, já começando a vida adulta, que possuem muitas coisas, que possuem bens, que possuem contas bancárias altas, que possuem previdência privada já para a vida toda, que possuem carro, que possuem alguns já um diploma, alguns caminhando para um outro diploma, alguns caminhando para uma pós, para um mestrado, para um doutorado. E aqui eu estou falando de coisas boas, coisas que são lícitas, coisas que são boas, coisas que qualquer um de nós quer para os seus descendentes. No entanto, uma geração que tem muito, mas não tem nada, quando eu digo no sentido espiritual. Muitos dessa geração, muitos dos nossos, muitos daqueles que estão ao nosso redor, que estão aqui no nosso, ou no nosso seio familiar, ou nas nossas proximidades, tem muitas coisas que a gente não teve. Criança hoje já nasce com um celular, criança hoje já nasce com tecnologias. Às vezes eu vejo crianças andando com tênisinho da Nike, caramba, eu não sei nem se eu já tive algum tênis da Nike, acho que já, mas não me lembro. O meu primeiro reboque foi um sofrimento para eu ter com os 14 anos. Eu tive que chorar muito para minha mãe me dar. O bebezinho hoje já está com Nike no pé. Eu estou dando exemplos bobos do cotidiano para elucidar aqui na sua mente que nós estamos vendo uma geração que está crescendo com muitos recursos, muitas ferramentas e, como eu disse, muitas coisas boas. No entanto, o que essa geração tem tido de Deus? O que tem tido da parte de Deus, de conhecimento de Deus, de valores da palavra de Deus, de relacionamento com Deus, de vida espiritual? E é muito claro, Jesus nos disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. E a gente olha para a nossa sociedade e a quantidade de frutos podres que a gente vê só podem ser resultado de árvores ruins. Árvores que não conhecem a Deus. Uma sociedade depravada, uma sociedade que está cada vez mais se desajustando. Isso vai desencadeando muitas coisas, muitos problemas sociais, e os sociólogos ficam tentando criar formas de tentar solucionar, e vem com um bando de utopias que não funcionam, e vem, mas não entende que o problema do homem é o coração, é o pecado, é a falta de relacionamento com Deus. Não é o nível social, não é o que tem, não é se tem, se é, não é o diploma, é a falta de relacionamento com Deus. Esse é o maior problema do homem, meus irmãos. O homem, o seu maior problema é o pecado, é o distanciamento de Deus. Isso desde o Éden. O que separou o homem de Deus foi o pecado. O problema está no coração. A raiz do problema está no coração, é o pecado. Mas muitas igrejas se furtam de falar disso hoje em dia, sobre pecado, sobre se posicionar diante de Deus, sobre viver a palavra de Deus, sobre viver uma vida cristã regrada, uma vida cristã com bom testemunho. E muitas igrejas têm usado de estratégias e de discursos e de palavras e de várias estratégias mais do marketing e do mercado para encher do que pregar a verdade. E se tem aquela teologia dos ursinhos carinhosos, é tudo muito lindo, é tudo muito colorido, é tudo muito fofo e belo, mas a palavra de Deus, muitas vezes, ela vem e nos fere, para nos confrontar, para que possamos crescer. Eu estava lendo hoje João 15, Jesus fala que aqueles que são seus, estão enxertados na videira, e diz que ele é a videira, e o pai é o agricultor, e os ramos que são dele e que dão frutos, esses são podados para que possam dar mais frutos. A vida cristã é uma vida de poda. Nós vamos ter momentos de palavras doces, suaves, alegres, mas nós vamos ter muitos momentos de palavras que nos colocam contra a nossa natureza, que nos colocam contra a parede. Opa, isso aqui que eu estou fazendo é errado, olha, isso que você faz é errado, conserte isso, ajeite aquilo. Deus não se agrada daquilo, conserte, mude sua maneira de ver, mude sua maneira de falar. Isso é ser discípulo de Cristo, isso é carregar a cruz, isso é renunciar. E os ramos que estão enxertados em Cristo, eles passam pela poda. E mais, esse texto de João 15 diz que um ramo que se diz estar nele e não dá frutos, ele é cortado e lançado para ser queimado. Ou seja, não tem como estar em Cristo e não passar por essas podas. São consertos que Deus vai fazendo na gente. Deus não é o oleiro e nós não somos o vaso, que ele vai modelando, ele vai nos modelando, ele vai nos consertando, rachou aqui, quebra e faz de novo. Ele tem o controle das nossas vidas, ele vai nos modelar até nos deixar do jeitinho que ele quer. E às vezes a gente vai passar por aperto, e muitas vezes a gente vai passar por aperto, porque o barro, para ser modelado, ele tem que ser apertado. O ouro, para ser depurado, para tirar a impureza, eu vi isso muitas vezes, sabem que eu trabalhei muito com isso, você bota o pedaço de ouro ali no cadinho, bota o maçarico, e você vê as imperfeições vindo para a superfície. É preciso passar pelo fogo, para ser limpo. A vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de desafios, não é uma novela das nove da Globo, não é. E graças a Deus, né? Porque a quantidade de porcaria que tem nessas novelas. Mas onde eu quero chegar é que a vida cristã não é um mar de rosas. É uma vida de privações, é se privar, é mortificar a carne, é dizer não, é se chatear consigo mesmo, é engolir sapo. é andar por terrenos às vezes pedregosos, às vezes espinhosos, é difícil. E a igreja tem errado em muitos aspectos. Quando eu falo a igreja, eu digo a igreja brasileira, eu não digo uma denominação, uma placa, nem alguém especificamente, mas nós precisamos realinhar o nosso discurso com a palavra de Deus. Se o discurso é arrependei-vos, diga arrependei-vos. Não tenta dourar a pílula, não tenta contemporizar, não tenta passar pano, como se falam. Nós precisamos da verdade, a verdade que liberta. Nós precisamos ouvir a verdade tal qual ela é. E essa geração, ela sofre com isso, porque ela não tem recebido uma informação, ela não conhece a Deus, ela não tem um relacionamento com Deus. Muitos jovens de iPhone na mão e nada no coração. Muitos jovens, muitos profissionais formados com muitos diplomas na parede, mas sem nada de Deus. Muitos desses eram cristãos e ao começar a vida secular, a vida adulta, universidades se desviam. Eu trouxe aqui no estudo dos jovens, na primeira aula, um dado de que mais, um estudo feito nos Estados Unidos, mais de 65% dos jovens se dizem ateus ou agnósticos. E esses, a maioria deles, foram criados na igreja. Nós estamos vivendo uma época onde a religião, entenda, ela é cada vez mais demonizada, ela é cada vez mais tida como desnecessário. E você para pensar como o diabo é inteligente. Se você tem tudo na tua vida, cara, tu tem dinheiro, tu tem bem-estar, você pode pegar ou passar um cartão, viajar para onde você quiser, ou vai com as milhas, não importa. Você tem o prazer ao teu alcance. Para que você precisa de Deus? Para que você precisa de igreja? Para ficar ouvindo um careca baixinho aqui falar que você está errado? Que você é um pecador? Para que? Nós vivemos na era do hedonismo, irmãos. É a cultura do prazer. Se te dá prazer, ok. Se não dá, vai embora. É assim que os casamentos estão hoje em dia. É assim que as famílias estão hoje em dia. É assim que os jovens estão hoje em dia. Para que ficar numa igreja ouvindo um discurso de um livro que foi escrito há cerca de 6.000 anos? Ou pelo menos seu conteúdo, as suas histórias ali aconteceram há cerca de 6.000 anos atrás. Para que ficar ouvindo essa história velha, fedendo a naftalina, se eu posso viver a vida, eu tenho ao meu alcance? Eu posso comprar uma passagem aqui e agora ir para o Texas? Quem tem muito... E aqui não é discurso contra rico, não, pelo contrário, eu sou bastante capitalista. Mas quem tem muito, e eu não digo só de dinheiro, eu digo de possibilidades e ferramentas, quem tem muito, dificilmente, passa por um aperto. E a gente vê quem passa por mais apertos, às vezes tem mais uma consciência religiosa. É uma matemática simples, é só a gente olhar para a sociedade. Onde a gente vai ver a igreja evangélica? Vai no alemão. Conta quantas igrejas evangélicas você... Passa pela Itararé e conta quantas igrejas evangélicas você vai ver. E passa na Borges de Medeiros e me fala quantas você vai ver. Porque a vida da pessoa, às vezes, leva a pessoa a buscar uma solução. Mas eu não vim para falar de teoria social nem econômica. Eu vim dizer que essa geração, ela está cada vez mais desinteressada por Deus. Nas escolas, os ensinos... vem conflitando com a palavra de Deus, vem negando, desde lá da questão do criacionismo, da evolução, aí depois agora os ensinos das religiões, de todas as religiões, mas na verdade eles não querem ensinar todas as religiões, eles querem tirar o cristianismo de cena, não é diversidade, né? É expulsão daquilo que não agrada a eles. E os jovens estão cada vez mais fracos de base, fracos de conhecimento, fracos de relacionamento com Deus, fracos espiritualmente, estão se perdendo. Esse é o primeiro lado da moeda, uma geração que não conhece a Deus. Agora, o que mais me assusta é o outro lado da moeda. Essa geração, ela veio, ela nasceu, se levantou a partir de quê? Ou de onde? Ou de quem? De uma geração que conhecia Deus. A geração de Josué conhecia a Deus, viveu com Deus, serviu a Deus, como o texto disse, os anciãos, os jovens, os guerreiros, eles experimentaram, eles viram tudo que Deus tinha feito, as obras que Deus tinha feito por Israel. E eu me pergunto, por que a segunda geração não conhecia Deus, enquanto a primeira era muito vitoriosa? Já passou alguma coisa na tua cabeça aí? Porque a primeira geração fez muita coisa, serviu muito a Deus, viu muita coisa, mas não transmitiu Deus para a segunda geração. O texto diz isso? Não. Mas para mim é muito claro. Vamos em Deuteronômio 6. Todo judeu leva ao pé da letra esse texto aqui até hoje. Deuteronômio 6, verso 1. Diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso aqui é um mandamento, os judeus seguem até hoje, eles oram isso. É uma oração chamada Shemar Israel, que significa ouve Israel. Eles repetem isso aqui, não sei quantas vezes ao dia, 3 eu acho. Vocês as inculcará, os ensinamentos, as leis, toda a informação acerca de Deus, a religião do povo de Israel naquela época era transmitida via oral, chamava de Mishnah, tradição oral, era ensinado, e você as inculcará. Alguém sabe o que é inculcar? Inculcar é enfiar dentro da cabeça, é inculcar. Quem lembra daqueles desenhos animados meio doidos, tipo Tom e Jerry, essas coisas que vem, abre aqui, bota alguma coisa e fecha depois? É isso é inculcar. Os pais tinham essa responsabilidade, os judeus, os ortodoxos, até hoje fazem isso. Eles inculcam, eles metem dentro da cabeça dos seus filhos a lei de Deus. Quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, o tempo todo é inculcando, é ensinando, é transmitindo a lei de Deus e os seus valores. E lendo lá em Juízes 2:10, pode voltar, olhando esse mandamento, e que os judeus seguem até hoje, religiosamente, criteriosamente, para mim fica muito claro que a geração de Josué experimentou muita coisa, mas falhou na transmissão do conhecimento de Deus. E esse outro lado da moeda é para a gente. Nós que somos de Deus, que temos alguma responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos próximos, com os nossos familiares, com as nossas crianças da igreja, porque a família da fé, ela tem esse compromisso, nós temos um compromisso uns com os outros. É que a Bíblia ensina: você vê teu irmão caindo, ajuda ele, vê teu irmão errando, confronta ele na palavra, leva um, leva dois. Existe uma responsabilidade, vou usar um termo jurídico aqui para minha esposa ficar feliz, existe uma responsabilidade solidária uns com os outros, existe uma responsabilidade solidária. Eu sou responsável por você e você por mim. Se você me vê errando, você precisa falar comigo. Se eu ver você errando, você precisa falar comigo. Isso não é atribuição do pastor, isso é atribuição de todos os cristãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, e nós precisamos zelar pela santidade da congregação, da nossa família, a família da fé. Então, não é a criança do outro, o Levi está ali com o Guilherme, é a responsabilidade dele. É óbvio que é a responsabilidade dele, mas é nossa também. Num segundo momento é nossa. No primeiro estágio são os pais, no segundo estágio é a família de Cristo. Nós temos uma responsabilidade, então, nós precisamos ter um alerta aceso nessa noite. O que estamos transmitindo para aqueles que estão dentro dessa nossa responsabilidade como cristãos, como família da fé? Nós vimos que a geração de Josué experimentou grandes coisas, mas não transmitiu nada. Isso nos traz uma preocupação muito importante. Porque nós achamos que as nossas experiências com Deus, o fato da gente ter uma vida com Deus, isso vai ser por osmose passado. Não vai ser passado por osmose. Não vai ser no automático. Nós precisamos ensinar, nós precisamos transmitir, nós precisamos inculcar, nós precisamos preparar essa geração que está aqui do nosso lado. Para serem servos de Deus, para viverem aquilo que a gente viveu. Imagina o fracasso, você ter grandes experiências com Deus e ver o seu filho longe da presença de Deus. Que adianta a gente ter grandes coisas, e aqui eu estou falando de coisas com Deus, tá? Não estou falando mais de nada material. Ter um chamado, viver um chamado, pregar, cantar, orar, curar em nome do Senhor, fazer e acontecer, e a gente ver a nossa geração, a geração que levanta após a gente, não conhecendo o Senhor, nós temos uma grande responsabilidade. E como eu falei, a igreja tem falhado muito nisso, a igreja brasileira, fora do Brasil também, mais, né, porque muita coisa nasce lá fora e a gente importa muito lixo para cá, lixo musical, lixo teológico, muita porcaria. Mas o fato é, nós temos uma responsabilidade, uma geração que não conhecia o Senhor. O que a gente pensa da igreja para daqui a 5, 10 anos? Como é que vai ser quando o Arthur estiver grande, quando o Levi estiver grande, quando o meu filho estiver grande, quando nossa pequena visitante estiver grande? Como é que vai ser o mundo? Como eles vão crescer? Com que base, com que conhecimento acerca de Deus, com que informação, com que relacionamento com Deus? Será que vão ser grandes homens? Grandes médicos, advogados, engenheiros, diplomatas, políticos? A gente está precisando de bons políticos, né? A gente tem uma aversão à política aqui no Brasil, mas é uma bobeira, porque a gente precisa colocar gente boa, porque gente ruim já tem demais lá. A gente precisa ensinar essa geração bons políticos, políticos cristãos, de preferência, não para defender as pautas da igreja, mas para defender os valores de Deus. Não para defender a denominação A ou B, mas para defender os valores que são oriundos da palavra de Deus. Nós precisamos formar pessoas para alcançar as esferas do mundo. E quando eu digo transmitir o conhecimento de Deus, não é alienar. A gente saiu de uma geração que era muito alienada. Nunca na minha geração eu ia numa igreja ter um pastor com uma tatuagem. Nunca, jamais. Uma vez, quando eu era pequeno, eu cheguei na igreja com a blusa do Thais. Aí falaram para mim que era do diabo, porque Tasmanian Devil. Olha, o demônio da Tasmania, essa blusa é do diabo. O disco da Xuxa, que a gente virava ao contrário para tentar ouvir. O meu fofão, eu rasguei a barriga dele nunca mais. Lembra que a gente tinha um fofão? Minha irmã está aqui para não me deixar mentir sozinho. A gente tinha um fofão, eu abri e não achei o punhal. E a gente ouvia essas coisas, tudo. A gente vem de uma geração que tudo era do diabo, tudo era do diabo. Aí, a reação disso foi uma geração que foi para o extremo oposto, agora também pode tudo. E a gente precisa reajustar isso. Era muita opressão, agora é muita liberdade. Calma aí, gente, vamos tentar achar um meio termo. Equilíbrio é uma das virtudes da fé cristã, nós precisamos ser equilibrados. A Bíblia fala isso, precisamos ser moderados. Moderados, nem lá nem cá, nem 8 nem 80. Tem um ditado que eu gosto, mas não posso falar aqui sobre esses extremos. Depois, se alguém quiser, me pergunte no privado. Nenhum nem outro. Nós precisamos ter moderação e nós precisamos transmitir essa geração a verdade de Deus com moderação. Não é não pode, não pode, não pode, mas também não é pode isso, pode isso, pode isso. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos. Discernir o tempo em que vivemos. Eu costumo falar isso aqui, a igreja de 1990 ficou em 1990. E a gente vinha de paletó, gravata, até alguns anos atrás a gente vinha aqui assim. Isso é cultural, a Bíblia não manda vir de paletó e gravata. A gente prende a cabeça numas bobeiras que não é verdade bíblica, é cultura. Aí a gente está aqui num país tropical todo travado, né? É só um exemplo de uma bobeirinha que a gente, às vezes, precisa de tempos, assim, para conseguir evoluir, para conseguir progredir. A gente precisa se comunicar com esse mundo. A gente precisa se comunicar com esses jovens, com essa geração. E às vezes essa geração, eu tô dando muita ênfase na questão do jovem, mas às vezes você tem alguém aí que você conhece, já lá pela meia-idade, já caminhando para a terceira idade, ou alguém da terceira idade que você tem a oportunidade de conviver, e alguém que não conhece a Deus. Você precisa transmitir Deus para essa pessoa. É óbvio que muitas pessoas serão difíceis, muitas pessoas terão ouvido fechado, muitas pessoas já têm visto tanto mau exemplo que fecham o coração. Muitas pessoas não querem e usam o mau exemplo só como desculpa também para não te ouvir. Tem vários personagens nesse mundo, mas nós precisamos transmitir Deus. Mas principalmente essa geração que se levanta, nós precisamos transmitir Deus. E como eu falei, eles viram o agir de Deus, eles viram as obras de Deus. Imagina se Josué pudesse voltar no tempo e ele ver os descendentes dele sem conhecer a Deus. E o texto depois segue, eu não vou ler, mas se você quiser ler em casa, diz que não só eles não conheciam a Deus, como eles passaram a servir a outros deuses, a adorar a ídolos, os baalins, os deuses que eram ali do território de Canaã. Ou seja, é uma transição. Se passa a não querer mais ouvir a lei de Deus. Depois se passa a discordar da lei de Deus. Depois se torna inimigo da lei de Deus. Depois passa a não conhecer a Deus. O próximo passo é servir a outro Deus. Eu gosto de uma frase de João Calvino, que ele fala que sempre vai ter algo no trono do nosso coração. O nosso coração nunca está vazio. Tem sempre alguém ali sentado no trono do nosso coração. Isso significa que a gente sempre adora alguma coisa, alguém ou alguma coisa. O homem tem um instinto natural, essa imagem e semelhança de Deus, essa busca por se dedicar e buscar a divindade, às vezes direcionada para um sentido errado. As pessoas buscam outros deuses. O homem, ele é naturalmente um ser que adora. O homem é um adorador por natureza. Resta saber a quem ele adora. E todo homem adora alguém ou alguma coisa. E se não for Deus, alguma outra coisa é. Alguma outra coisa é. E essa geração tem muitos ídolos no coração. Muitos ídolos. E uma frase que eu li enquanto eu estava dando uma olhada num comentário, diz o seguinte: não despreze a história, pois sem ela o presente fica sem âncora e o futuro ficará sem bússola. Nós precisamos transmitir aquilo que a gente viveu com Deus, a nossa história com Deus, para a geração seguinte. Não é simplesmente viver e morrer. Precisamos transmitir para que aquela geração viva no seu presente com uma âncora, ou seja, firmado em alguma coisa e não sendo levado pela onda. E o futuro dessa geração não fique sem bússola, ou seja, sem saber para onde ir. Não despreze a história. O presente fica sem âncora e o futuro sem bússola. Nós precisamos refletir nessa noite e ter nas nossas mentes e nos nossos corações o entendimento que Deus nos chama a uma responsabilidade. A uma responsabilidade de conhecê-lo, porque eu não posso transmitir para alguém aquilo que eu não conheço. Eu não posso informar ninguém acerca daquilo que eu não conheço. Eu não poderia contar aqui, falar nada, vou dar um exemplo aqui bobo que eu sempre falo, né? Não sai de mim isso. Eu não posso falar nada do exército, chamar o Cláudio ali para bater um papo sobre as histórias de exército. Eu não poderia falar nada do exército se eu não tivesse servido no exército. Eu tive que entrar e conhecer por dentro e ter as minhas experiências para conhecer. Eu não posso, sem conhecer música, querer conversar com alguém que sabe de música. A pessoa conhece, está dentro, eu não. Eu estou dando exemplos bobos para você entender que nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus profundamente, conhecer não no sentido intelectual, meramente falando, porque a fé cristã, ela não é meramente, eu creio porque creio. Às vezes a fé, como diz um teólogo dinamarquês, às vezes a fé é um salto no escuro. Às vezes você não vê caminho, mas você confia em Deus. Outras vezes a fé é bem clara, são doutrinas bem claras na palavra de Deus. A fé cristã, ao mesmo tempo que ela é racional, ela é mística. É uma dualidade. Nós precisamos conhecer. O culto é racional, a fé é racional. Algumas vezes não, repito, mas eu digo, o conhecimento de Deus, as escrituras estão na nossa mão. Agora está no celular, você abre em qualquer lugar. E você lê a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus. Lendo as escrituras você conhece a Deus, você conhece o caráter de Deus, você conhece os atributos de Deus, você conhece os planos de Deus, você conhece a história da redenção, você conhece o Salvador, você conhece quem Deus é. Aí o segundo momento você passa a viver aquilo. E o terceiro momento é o que eu estou falando, nós precisamos transmitir. Não basta conhecer, viver e experimentar como a geração de Josué viu, experimentou. Imagina, o sucessor de Moisés, o cara era o brabo. Liderou ali o povo, conquistou todos os territórios, a terra prometida. Ele e a geração dele serviram a Deus com integridade, com fervor. E a geração seguinte não conhece a Deus e serve a ídolos. Falharam miseravelmente. Falharam profundamente. Que nós possamos nessa noite ter a nossa mente recobrada dessa verdade e dessa responsabilidade que a gente tem diante de Deus, diante dos nossos irmãos. Nós precisamos conhecer, experimentar, ter experiências com Deus. Eu gosto de falar sobre aquele salmo, eu falei, acho que na última vez que eu preguei. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar é experimentar. O verbo hebraico ali de provar é provar, é colocar algo na boca, é sentir o gosto. Ou seja, nós precisamos ter experiências com Deus. Ter experiências com Deus, que isso vai fortalecendo a nossa fé, vai criando intimidade. A gente, nossa vida espiritual vai ficando mais cascuda, mais casca grossa, mais maduros. A gente não se chateia mais por qualquer coisa, a gente tem maturidade, a gente dá frutos, a gente está vivendo um momento de maioridade na fé, quando nós temos experiências com Deus. E assim a gente pode transmitir aos outros. Tem uma frase que as pessoas dizem que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E é verdade. Você não pode dar daquilo que você não tem, como é que você vai dar conhecimento de Deus se você não tem conhecimento de Deus? Então você precisa conhecer a Deus, ter experiências. E além disso, não viver as tuas experiências, e na hora que Deus chegar lá, eu brinco que Deus tem um quadro assim, um quadro de luz bem grande lá no céu, aí ele tem o nosso nome ali, tem um disjuntor com cada nome, aí tem um disjuntor lá, Leandro, na hora que Deus, cleque, abaixar o disjuntor, puf, acabou, morri, acabou, minha. Vai ser de morte matada, morte morrida, doença, seja o que for, uma hora eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Na hora que Deus sabe, ele vai lá, pum, acabou, desligou. Vai ser só isso, eu vivi aqui, o que, que eu transmiti? O que, que eu transmiti a vocês? O que, que eu transmiti para o meu filho que vem? O que, que eu transmiti para o meu sobrinho que está aí pequeno? O que, que eu transmiti? E para os meus próximos, para as crianças da igreja, para os jovens que a gente dá aula? O que eu transmiti? De repente, para alguns, eu vou virar um porta-retrato. E alguém vai olhar para aquele porta-retrato e talvez vai chorar de saudade, de amor. Mas, se eu não transmitir nada, vai ficar só nisso. Eu sei que isso é bom, já é bom demais. Amar alguém e sentir saudade de alguém. Mas, poder olhar e falar, caramba, e aquele cara ali me ensinou sobre Deus. Aquela pessoa me discipulou, aquela pessoa, quando eu estava na pior, ele me abraçou, ele me ensinou acerca de Deus. Quando eu estava triste, eu ia lá na igreja e aquela pessoa cantava, aquela pessoa sentava comigo, conversava. Ela me transmitiu Deus, aquela pessoa. Que a gente possa ser lembrado, não pela quantidade de vitória que nós tivemos, ou pela nossa formação, pelo nosso arcabouço intelectual, de diploma, de feitos, de profissão. Isso tudo é muito legal e muito bom. Mas que a gente possa ser lembrado por sermos aqueles que transmitiram Deus a alguém. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Eu acho que tudo se resume nisso. Nós precisamos discipular, transmitir conhecimento acerca de Deus. Amém? Imagina que triste a gente ver a geração que se levanta, muitos saindo daqui, nunca mais voltando. E a gente lá, né, Carla? Carla, Andréia, quem veio lá do Engenho Novo, quantos jovens a gente viu da nossa geração? Vocês um pouquinho mais velho que eu, né? Mas quantos daquela geração lá, que eram centenas de jovens, vários envolvidos com música, quantos dali permaneceram firmes? Uma minoria. E a gente sabe que tem coisa que é culpa da igreja, tem coisa que é culpa do pastor, tem coisa que é culpa da pessoa. Sempre tem uma culpa, né? Sempre tem um culpado. Mas quando a pessoa conhece a Deus, ela às vezes até tem um período assim, mas ela precisa estar com Deus. Que não seja essa a realidade de nós aqui, amém? Que possamos daqui a algum tempo olhar para trás e falar, caramba, lá naquele dia, que de hoje, 21, né? Lá no dia 21 de janeiro, Leandro falou sobre isso, e a gente tem visto a igreja avançar nisso, a gente vê agora a geração crescendo, conhecendo a Deus. Que nós possamos daqui a muito tempo ver a geração que de nós sucede tendo um relacionamento com Deus, como era de a geração de Josué, um povo que serve a Deus. Você quer isso para a tua família? Você quer isso para os teus próximos? Você quer isso para a tua vida? E para aqueles que você ama, para aqueles que você conhece? Você quer que eles sejam aqueles que servem a Deus, que conhecem a Deus, que provam, que experimentam de Deus e que participam das obras que Deus faz no meio do seu povo? Nós precisamos então tomar decisões hoje e acertar os nossos caminhos com a palavra de Deus, assumir as responsabilidades, consertar aquilo que a gente sabe muito bem que a gente precisa consertar, renunciar aquilo que a gente precisa renunciar, buscar aquilo que está faltando. Que nós possamos, todos nós, fazer isso nessa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça.